Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é sexta-feira, dia 11 de junho. Sextou, galera. Aqui ao meu lado, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa noite, Vilegas. Boa noite, Denise. Boa noite, Teildson. Boa noite a quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimento no YouTube. E, infelizmente, estamos temporariamente fora do Clubhouse. Já, já vamos resolver esse ponto. Adriz, sexta-feira é importante. Sexta-feira, véspera da super quarta-feira, que vai ser semana que vem, onde vai ter Fed. Fed com os Feds, os membros do Fed falando sobre a curva de juros, vamos ter cupom e vamos ter vencimento de índice. Então, acho que o mercado é uma acomodada, mas, sinceramente, o cenário é bastante construtivo, tá? Então, eu queria te devolver, Denise, antes que eu me empolgasse. Que nem ontem, beleza, né, para variar.
Então, vamos entrar no fim de semana do Dia dos Namorados, todo mundo relax. Não é isso, Vilegas? Como é que foi a sexta-feira na Bolsa?
É isso mesmo, Denise. Hoje é um dia bem morno, baixa liquidez. Acho que o mercado entrou aí no modo modo operantes. Sexta-feira, friozinho, véspera de Dia dos Namorados. Então ficou tudo para a semana que vem, Denise. Mas já eu conto mais.
Tá ótimo. Então, Motinha, bola de... Ah, não, antes. Vamos apresentar o homem que faz a mágica acontecer. The Wilson Milk, mais conhecido como Deilson Leite.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Olá.
Maravilha, é isso aí. Beleza, Dê. Então vamos lá, Motinha, elabore.
Não, bom, acho que o evento que mais me chamou a atenção hoje, tá? Primeiro, desde ontem, o fortalecimento do dólar contra as principais moedas, tá? Principalmente o euro. Esse famoso DXY, hoje chegou a estar subindo 0,60 e agora está subindo 0,50. Esse, para mim, na minha opinião, é o principal responsável por esse péssimo desempenho do real hoje, que voltou ali para os níveis de 5,12, 5,11, e arrastou várias moedas emergentes. Tá? Eu andei pesquisando, eu vou até colocar para vocês as matérias que eu li, que teve desde questão de vencimento de opções, de euro grande, entre o strike de 1,21 e 1,21,50. Bom, vários comentários, mas o fato é, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, 1,45, perfeito, tá? Petróleo, subindo bem, perfeito. Hoje, Bank of America mudou a nossa bolsa de market, sobrecomprado, é melhor rating que tem, tá? Colocou com over performance extraordinária. JP tinha colocado também. Então, a gente tem, na minha opinião, notícias boas, tá? Eu acho que dá para acumular um pouco. Acho que a principal menção que a gente tem que falar é que a nossa moeda veio de 5,21, 5,22 para 5,02, 5,03 em uma semana. Isso é muito rápido. E aquilo que a gente falou, chegar alguma coisa, ultrapassar é outra. E eu acho que vai ser uma briga boa. Então, acho que vai dar uma acumulada, o mercado deu uma boa realizada. E vamos ver semana que vem. Eu prometo tentar gastar o menos de tempo possível, Denise. Eu só queria passar alguns dados para vocês, tá? Hoje, para mim, depois do Fed... Deus, eu consigo compartilhar minha tela, por favor? Obrigado. Depois do Fed de ontem, desculpa, do CPI de ontem, o que é importante? Ver qual é a expectativa de inflação que o mercado está olhando, tá? Que o mercado está comprando e está vendendo. E é uma expectativa de inflação de médio e longo prazo, que é entre 2026 e 2031, ou seja, entre 5 e 10 anos. Por que essa informação é importante? É a informação que o mercado Fed, eu acredito em você, você vai conseguir ao longo, no período médio, conseguir trazer a inflação de novo para baixo de 2% ou 2%, que é o centro da meta. O que o mercado está precificando é 2,22, o famoso CPI deles, que é o IPCA. Só que lembrando, o Fed persegue uma coisa chamada PCE, que é como se fosse o core, que estatisticamente deve ser um 0,30 abaixo do IPCA deles. Tá? Então seria 1,90. Então, ou seja, o Fed teria feito um golaço. O que o mercado está dizendo? Fed, você está, por enquanto, a gente reconhece que você está conseguindo, que o seu cenário, que a inflação é temporária, pode, a chance é maior de se concretizar. Tá? Isso aí é um golaço. Hoje, 11 horas da manhã, saiu um índice que é super importante, que é da Universidade de Michigan, tá? Tanto o índice de confiança quanto o índice também de expectativa de inflação. Olha que super interessante. Em relação à confiança do consumidor, o último dado foi uma bela despencada que veio até aqui por causa do americano perdendo a confiança com medo da inflação. E voltou, dessa vez voltou e surpreendeu. Era esperado, veio uns 2 pontos mais ou menos acima do esperado. E o que é o mais importante? A expectativa de inflação de longo prazo entre 2026 e 2031, que é um reflexo daquele gráfico que eu acabei de mostrar, que é onde o Fed tem que olhar, onde os bancos centrais olham, qual é a coragem da inflação, qual é o preço da minha credibilidade. O mercado confia em mim que no médio e longo prazo a inflação vai voltar para baixo de 2 ou a inflação vai descontrolar? É isso que está se discutindo. No último dado, essa Universidade de Michigan tinha calculado em 3% e derrubou para 2,8%. Tá? Então, acho que quando você soma isso, você começa a ver um cenário, principalmente para o verão europeu, verão do hemisfério norte, um cenário pró-risco. Tá? Quarta-feira que vem vai ter o Fed. É super importante, é super importante. É aquele Fed importante porque, além de ser o último Fed antes do Jackson Hole, que é um seminário super importante, que foi ano passado, no Jackson Hole, que o Fed inovou com essa nova approach de política monetária, que ele vai olhar a média da inflação, é o último antes. E detalhe, não é só o último, como é aquele Fed onde os presidentes dos Feds estaduais têm que plotar o que ele acha que vai ser a política monetária. Quando é que o juros nos Estados Unidos vai começar a subir? O juro nos Estados Unidos é zero, entre 0 e 0,25, senhores. Isso não é um normal. Quando é que vai sair do normal? Em 2023? Em 2022? O último documento foi em 2023. Quarta-feira, o Fed vai dizer de um documento dele, o que ele enxerga. E, sinceramente, com o mercado tudo revisando inflação para baixo de longo prazo, eu acho que o Fed não vai mexer uma vírgula. Mas, por enquanto, no meio dessa confusão toda, o que o mercado está procurando? Segurança, tá? E procurou segurança no dólar, tá? O dólar realmente foi um movimento que me chamou a atenção, me incomodou. Só para vocês terem noção, isso aqui é o DXY num mês. Em um dia, hoje, praticamente ele fez a máxima do mês inteiro, tá? Hoje, tá? Aí quando eu falo como é importante, e esse DXY, senhor, você tem no investing.com, você tem no Finvits, tem várias plataformas de 0800, principalmente o pessoal do trade, acho que tem que olhar. Se você botar para um dia e começar a comparar com as moedas, vamos ver qual foi a correlação desse DXY com o nosso querido real.
Está procurando aí, Matinha?
Não, é que ele demora um pouquinho às vezes, né?
Ah, tá.
Ele vem aqui. Esse DXY começou a subir, olha o que o real fez. Também subiu junto. Aí você bota, por exemplo, a moeda sul-africana. Vai. Ó, mesma coisa. Se botar o peso mexicano, todas as moedas emergentes, senhores, seguiram o DXY hoje. Então, o que eu quero dizer é que hoje, boa parte dessa péssima performance da nossa moeda, eu atribuo a esse fortalecimento do dólar globalmente falando, e também a um movimento de zeragem de posição, porque o movimento é muito forte, senhores, de 2,03, 2,04 para 2,12, muitos gestores são obrigados automaticamente a reduzir posição. Então é mais ou menos isso, desde o que devolver para o Felipe, e só lembrando, petróleo, mais um dia muito positivo de petróleo, tá? Hoje houve aquele relatório internacional da Agência Internacional dizendo que provavelmente a demanda de petróleo vai voltar para o nível pré-pandemia em 2022, o nível de estoque globalmente está nas mínimas desde 2019, então o case está bastante construtivo para petróleo. Então é isso, Denise, agora eu quero te devolver para escutar você um pouquinho.
Tá, joia. Obrigada, Motinha. Gente, lembrando que na quarta-feira tem decisão do Copom, e às 7h30 da noite, né, a decisão sai no fim da tarde, e às 7h30 da noite a gente tem live. Eu, Motinha e o José Márcio Camargo, que é o nosso economista-chefe. Já vou pedir para o Deilson deixar, por favor, o link. Pessoal, já marca lá, já clique em definir lembrete para vocês lembrarem, porque nesse dia a gente tem tantas lives que o YouTube não vai mandar notificação push desse, tá? É muito tarde para eles mandarem, eles não vão mandar. Só se você clicar o definir lembrete. Felipe Villegas, fala para a gente, então, foi queda no dia e queda na semana?
Isso, Denise. Daí, se eu puder compartilhar minha tela, então, nós tivemos hoje uma queda de 0,48, Bolsa voltando aqui para a região dos 129.441 pontos, na semana, queda de 0,52, mas ainda no mês de junho, uma alta de 2,55, em 2021, uma alta de 8,75. Nos últimos 12 meses, uma alta de 36,70. Lembrando, claro, né, que esse movimento em 12 meses, ele ajuda pela base fraca, né? No mês de junho, a gente já tinha uma bolsa que se recuperava, né, do crash do mês de março do ano passado, mas mesmo assim em níveis ainda baixos. Então, Denise, assim, acho que os principais pontos aí do dia o Mota já trouxe para a gente, que foi mais essa questão do câmbio, né, do mercado buscando essa proteção aqui através do dólar, né, o dólar que saiu dessa faixa entre 5,9 e 5,10, buscou a região aqui dos 5,14, 5,15, e isso acabou favorecendo para que as empresas exportadoras acabassem aparecendo aqui entre os destaques do dia. Então, as empresas que melhor performaram foram as empresas do setor de siderurgia. A gente teve essa questão do dólar, a gente também teve a questão do minério de ferro e dos metais industriais, ou seja, né, as commodities metálicas avançando no mercado global. Isso corroborou e ajudou bastante no desempenho dessas empresas. Se a gente olha para as principais contribuições positivas, aparecem aqui Vale, BR Foods, Gerdau, Embraer, CSN e WEG, tá? Então, basicamente, empresas exportadoras que ajudaram a, digamos, amenizar o movimento hoje da Bolsa e acabaram aparecendo entre as maiores altas do dia. Do lado negativo, eu vejo aqui um dia de realização para o setor de varejo, para o setor de shopping centers. Essas empresas, Denise, foram as empresas que tiveram as melhores performances nas últimas semanas, com essa revisão que a gente teve em relação ao PIB, expectativa de crescimento da economia brasileira. Foram ações que subiram ali praticamente em linha reta, subiram muito forte, e agora passam por esse movimento de correção, esse movimento de ajuste. Por enquanto, pessoal, a minha percepção que eu tenho é que os fundamentos ainda continuam os mesmos, tá? É uma correção técnica, natural, que deve acontecer. Claro, eu acho que o evento da semana que vem é um evento importante. Nós temos a decisão do Copom. Eu vejo talvez o mercado ali um pouco mais dividido sobre como vai ser esse comunicado. Está todo mundo querendo saber como será esse ritmo da normalização da taxa de juros. Então, isso é super importante, tá? Por mais que a gente tenha a taxa de juros ainda em um patamar relativamente baixo e que não vai voltar para aqueles patamares que nós tínhamos há 4, 5 anos, na casa dos 2 dígitos, mesmo assim, isso, pela teoria econômica, quando você sobe a taxa de juros, você tem um desincentivo ao consumo. Tá? Enfim, eu acho que isso é mais uma dinâmica de curto prazo, levando em consideração a alta recente e uma decisão super importante e que, na minha opinião, ainda divide o mercado. Sabe? Sobre como vai ser esse comunicado, o que o BC vai sinalizar, né? Um ajuste parcial, um ajuste mais forte, enfim. Então, tudo isso faz com que o investidor, seguindo aquele modo operante, né, reativo às informações, deve buscar aí, no caso, por ou maiores proteções, ou realmente aguardar aí para acompanhar a cena dos próximos capítulos. Então, acho que basicamente era isso que eu tinha para trazer para vocês. Em termos de notícias aqui, que acabou impactando nas movimentações das companhias, a gente pode destacar a BR Foods. A gente teve uma nota do jornal O Globo dizendo que a JBS estaria entrando aí na briga com a Marfrig para tentar algum processo, né, de se tornar um grande acionista. Isso trouxe bastante volatilidade para a ação. A gente teve a Embraer, que também acaba vindo agora de um cenário mais positivo e construtivo. Ela que anunciou que uma das suas subsidiárias vai fazer aquisição de uma empresa nos Estados Unidos que pode vir abrir capital. Isso animou bastante os investidores. Do lado negativo, a gente teve Ecor Rodovias, que teve uma queda de 3,75. Ela anunciou que vai fazer um follow-on, né, uma oferta primária e secundária. Normalmente, esse tipo de notícia traz esse evento, né, de queda para as ações, normalmente, não é uma regra, mas porque ele simboliza que os atuais acionistas terão a sua participação diluída e também a gente vai ter alguns acionistas majoritários vendendo a sua posição. Então, isso a curto prazo gera uma pressão vendedora, e a depender de como for o sucesso dessa oferta, demanda, o preço que for fechado, isso eu vejo que pode ser muito positivo e construtivo para o longo prazo. A gente não pode esquecer que o mercado de capitais, ele permite com que as empresas façam uma captação a custo zero, né? Ou seja, isso não gera um impacto na estrutura de capital. É um custo zero, né? Na estrutura de capital não, perdão, na alavancagem da empresa, é custo zero. Se é custo zero, ela tem maior poder de barganha. A gente vê já e acompanha esse movimento já nos últimos meses de muitas empresas anunciando combinações de negócios, fusões. Então, uma empresa conseguir fazer uma captação dentro dessa janela de oportunidade, com bolsa nas máximas, pode ser bastante positivo e construtivo com uma visão de médio e longo prazo. A curto prazo, o mercado aí pode sofrer um pouquinho com esse reajuste que acontece sempre em empresas envolvidas nesse tipo de evento. Dentro das variações setoriais, tive um probleminha aqui na minha plataforma, não consegui a variação do índice de dividendos, mas os destaques hoje, por conta dessa elevação do dólar, fique por conta das exportadoras e das BDRs, e as empresas que foram mais impactadas hoje são as small caps, varejo e construção civil. São setores, né, que estavam vindo muito bem nas últimas semanas e agora acabam passando por uma realização de lucros. Pessoal, deixo o convite para vocês darem uma olhada, uma matéria bastante interessante também, que saiu no Brasil Journal, em que ele traz aqui, ó, track and field, debandada no C-level, alimenta a tese de M&A. O que está dizendo nessa matéria aqui, que foi trazida pelo Brasil Journal, e que foi um dos motivos pelos quais a Track and Field, ela subiu hoje quase 10%. Eu não vou ler aqui toda a matéria, pessoal, mas especula-se que, juntando ali, digamos, algumas notícias, alguns fatos, existe uma possibilidade da Centauro, né, que agora se chama, né, rebatizada na bolsa de grupo SBF, poderia fazer uma aquisição, uma combinação de negócios com a Track and Field. Isso faz bastante sentido. A Centauro, né, ela já vem nesse ritmo, né, de novas aquisições, combinações. Ela recentemente fez a aquisição da Nike e do canal NWB. E se a gente olhar a Track and Field e a Centauro, elas têm públicos distintos, tá? A Track and Field, ela atende um público, né, de maior poder aquisitivo. A Centauro, ela atende aí, digamos, a maior parcela aí da população, o poder aquisitivo de médio para baixa renda. E isso eu vejo que poderia ser bastante positivo para as duas companhias. Acho que principalmente aí para a Centauro. E eu trouxe essa notícia aqui para vocês porque é uma notícia importante. É uma notícia que reforça, né, o que a gente vem comentando aqui do mercado bastante aquecido, buscando essa combinação de negócios, M&As, fusões. E dizer também, Denise, não sei se você se lembra, ontem eu trouxe aquele post do Dia dos Namorados. E olha que esse post, ele é pé quente, porque eu coloquei lá...
Arezzo.
Podia falar da Arezzo, eu coloquei a Arezzo, né, eu coloquei no ano passado, subiu 100%. Ontem eu coloquei a Track and Field lá no post, como eu trouxe para vocês, foi um post mais educativo, de educação financeira, e assim hoje subiu 10%. Enfim, é um post pé quente, tá? Mas confesso para vocês que foi na sorte, não foi nada pensado, foi mais com uma informação educativa que acabou dando certo. Então é isso, Denise, é isso, Motinha.
Maravilha. Gente, quem perdeu, então, ontem o fechamento e não está entendendo o que o Felipe está falando, que no finalzinho, nos últimos minutos, ele mostrou um levantamento que ele fez comparando se você comprar presentes para sua namorada, para o seu namorado, ou você comprar ações daquela empresa. Então está bem interessante, convido todo mundo a dar uma olhadinha. Está bem, nos últimos minutos, nos últimos 10 minutos, você pega isso do fechamento de ontem. Deilson, o André está pedindo o meu e-mail. Coloca aí, por favor, é denise.barbosa@genialinvestimentos.com.br. Põe também, Deilson, por gentileza, o link para o Genial Analisa de ontem. Esse Genial Analisa é feito pela garotada de research, que a gente tem uma turma jovem, bem animada, bem focada, que está trabalhando como analista aqui no grupo de analistas aqui com a gente. Então, eles fazem um programa às quintas-feiras. Ontem falou de elétricas. Então, coloca aí, por favor, Deilson. Motinha, tem uma pergunta do Luiz. O movimento do dólar hoje te fez repensar sua tese ou você se mantém confiante que ele rompe os R$5?
Bom, acho ótima a pergunta, tá, Luiz? para mim, eu continuo bastante confiante que o nosso real vai romper os R$5, tá? E não é só eu, hoje o Itaú, o Bank of America, várias casas estão reafirmando esse ponto. Só que lembrando, quando eles falam fechar 4,80, 4,70, eles falam final de ano. Então, acho que o recado que o mercado deu essa semana é tipo, tudo bem, o Brasil está surpreendendo no crescimento, hoje veio um número de serviços mais forte que o mercado esperado, mas calma, tá? 5,02 é chegar a uma coisa, ultrapassar é outra. E o mercado deu uma bela realizada e, principalmente, muito puxado pelo fortalecimento do dólar globalmente falando. Se você olhar friamente, as coisas estão melhores para o real. Por que eu estou querendo falar? Hoje, petróleo subiu. Minério subiu. Se você olhar taxa de juros americana de 10 anos, mínima de 3 meses, a 1,45, isso é bom para o real, para moedas emergentes. VIX, a 15,65, abaixo de 16. Eu acabei de enumerar 4, 5 coisas que, teoricamente, seriam ventos a favores. Tá? O que realmente atrapalhou muito hoje, na minha opinião, uma posição técnica do mercado muito alavancada, tá? Principalmente pelos fundos locais. Esse evento na B3, que trouxe vários problemas de alguns fundos não poder operar, provavelmente a gente teve alguns multimercados no Brasil que não puderam operar hoje, porque não conseguiram rodar a conta de ontem, então a liquidez hoje foi menor. Então eu coloco um monte de coisa pontual, além de uma bela realização, e também com o mercado também na dúvida, deixa eu ficar um pouco mais conservador para a super quarta-feira da semana que vem, tá? Que é Fed, com estrutura de curva de juros, é Copom e é vencimento de índice, onde tem muito contrato em aberto com strike 130 mil. Então, Luiz, eu continuo bastante construtivo e a frase se olhar os termômetros, tirando o dólar globalmente que se fortaleceu, a volatilidade caiu, medida pelo VIX, o juro global caiu, e caiu muito mais na Europa que nos Estados Unidos. Então, realmente, tirando o fortalecimento do dólar, eu não vi nenhum indicador que atrapalharia o rumo do real discutir o 5,02, o 5,03. É discutir, hoje. É uma barreira da China, uma muralha da China. O que eu peguei aqui foi aquela matéria que eu comentei com vocês, que a Bloomberg colocou, por que que o dólar hoje, o DXY, se fortaleceu. Segundo essa matéria da Bloomberg, tá? Tem muitas opções, aqui, ó. Tem muitos strikes, tem muitos contratos em aberto em opções de euro de 1,21 e 1,21,50 que vão estar vencendo. Isso, com a queda dos juros da Europa, atrapalhou, incentivou o fortalecimento do dólar. Só para vocês terem noção do que eu estou falando, hoje a taxa de juros americana de 10 anos subiu 2 pontos, a 1,45. Se você comparar com a taxa de juros da Inglaterra de 10 anos, ela caiu 4. Então, a diferença entre Estados Unidos e Inglaterra de ontem para hoje foram 6 pontos. Se você comparar com a Alemanha caiu 1,7, quase 4 pontos. Tá? Então, a soma do juros dos Estados Unidos ter subido ontem, hoje, e os juros europeus terem caído, mais esses vencimentos de opções com strike perto de 1,21 e 1,50, é que, na minha opinião, ajudaram muito o dólar a se fortalecer, atrapalhando muito a nossa moeda. Friamente, a nossa moeda está 5,12 agora. É mais fácil ir para 5,20 ou para 5,02? Eu chutaria aqui para 5,02. Mas quarta-feira a gente vai ter mais informação sobre esse assunto e eu queria te devolver, Denise.
Beleza, obrigada, Motinha. Ô, Felipe, tem uma pergunta bem interessante aqui. O Isaías diz o seguinte: Felipe, vou enfim comprar as ações para o meu neto. Te pergunto o que você me orienta, ações de valorização ou dividendos, carteira para longo prazo? Aí ele diz, pode sugerir setores e empresas? Ele
pergunta. Sim. Assim, Denise, de cabeça, sim, talvez eu não vou conseguir ajudar o debate pronto. Eu sei que ele está sempre com a gente aqui. Eu posso, na semana que vem, separar algumas empresas que eu gosto com essa visão de mais longo prazo. Mas eu acho assim que, poxa, para o neto dele, ele tem o tempo ali, mais do, né, o tempo ao seu favor. Então, eu acho, tá na minha humilde opinião, que faz mais sentido, né, sabendo que são teses de longo prazo, de você buscar por aquelas empresas, né, que têm teses disruptivas, né, ou seja, são empresas que, claro, vai ser necessário todo um acompanhamento, mas que hoje são pequenas, né, e existe todo o potencial de valorização e de crescimento no longo prazo, no decorrer do tempo. Talvez, claro, se ele quiser, né, se for do perfil dele, isso aí é... Quando a gente fala perfil, pessoal, a gente está querendo dizer assim, como você se sente, como você lida com a volatilidade? Se você não tem estômago, você não aguenta, assim, é sempre bom você buscar a diversificação e buscar por setores mais perenes, né, digamos, menos voláteis. Mas eu acredito assim, se fosse fazer algo, por exemplo, eu para mim, né, para o meu neto, né, acreditando que no potencial de longo prazo, eu iria nas empresas de tecnologia, né, nas empresas de pequena capitalização de tecnologia. A gente poderia também aproveitar a questão do tema ESG, né, e buscar ali energias renováveis. Eu acho que seria um tema bastante interessante. Enfim, então assim, de cabeça, né, o que eu consigo trazer para ele, depois na semana que vem, a gente pode buscar algo no maior detalhe das empresas para a gente formar essa carteira, mas assim, que me venha em mente, né? Por exemplo, a Aeris, né? A Aeris é uma empresa que faz pás eólicas, né? Ou seja, está intimamente ligada, é uma empresa pequena, né? É uma empresa, é uma small cap, tem todo o potencial aí de crescimento pela frente, está dentro dessa agenda ESG. Então, a Aeris é uma dessas. Eu recentemente, Denise, coloquei no Genoma. Né, a gente colocou as ações da Bemob. A Bemob é uma empresa que faz um B2B, né, para que, por exemplo, eu sou um desenvolvedor de jogos ou desenvolvedor de aplicativos. Através dos serviços da Bemob, eu consigo monetizar, né, esse meu aplicativo. Então, eu vejo que é uma fintech, né, que ligada ali a celulares, jogos, empresa também pequena, recém-chegada à Bolsa, todo o potencial de crescimento pela frente. Que mais? A gente tem ali os bancos digitais também, que tem todo esse potencial de crescimento. Enfim, acho que tem algumas empresas aqui que eu separaria, trago ele para na semana que vem, mas eu iria nessa linha. Tecnologia, teses disruptivas, agenda ESG. Eu acho que empresas que estão hoje, né, conseguem dar para a gente essa visão, né, que podem modernizar o mercado de alguma maneira, e acompanhar esses setores aí, eu acho que são boas sugestões aí que eu deixo para ele. Isaías, volta na semana aqui com a gente, que eu separo algumas empresas aqui e te faço a sugestão.
Já, de todo jeito, o Deilson já colocou aí o link para o Genoma, né? Então, se ele quiser dar uma olhadinha lá no Genoma que o Felipe citou aí, tá lá. Felipe, seu tchauzinho.
É isso aí, Denise. Desejo a todos aí uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, bom descanso a todos. Tá friozinho, vai dar para descansar, pelo menos aqui em São Paulo. E semana que vem tem mais, Denise. Eu acho que, poxa, tem a super quarta-feira, né? É um dia aí sempre aguardado pelo mercado. Quem gosta aí de macroeconomia, decisões importantes aí dos bancos centrais, política monetária, é um prato cheio, tá? Para aprendizagem e saber como as coisas funcionam, como funcionam na prática, né? Então, acho que é super importante, vamos acompanhar. E é isso, Denise, agradecer aqui e até semana que vem.
Joia, gente. Semana que vem também a gente tem dois programas interessantes no Conversa Aberta. Na terça-feira tem Grupo Fleury e na quinta-feira a Taesa, tá? Então, terça e quinta, ao meio-dia, conversa com os executivos dessas empresas. Motinha, seu tchauzinho, papo blogueirinho. Gente, deixa o like aí, porque sexta-feira já é um dia com menos audiência. Se quem tá aí não deixar o like, então, a gente vai chorar. Né? Não, Motinha? Dá aí, fala aí, Motinha, incentiva.
É verdade, não, senhores, é importante, vai, não tem como negar. Bom, eu acho que a principal mensagem que eu quero passar para vocês, eu vi o Rogério perguntando sobre o DXY. Rogério, o DXY é uma cesta de 5 moedas, onde 58% do peso é euro, aí depois eu de cabeça não vou lembrar, mas que é 11% ien e por aí vai, tá? A frase que eu quero falar para vocês é: poxa, a bolsa realizou depois de 3 semanas de alta forte. Agora estou em dúvida se essa era a terceira semana ou subiu 2 e a gente está devolvendo um pouco hoje. A bolsa caiu 0,5% na semana, senhores. É uma realização, desculpa o termo, Nutella, tá? Então, eu continuo bastante construtivo. Para mim, o cenário é revisão de crescimento no PIB brasileiro. O que o Bank of America fez hoje é importante, tá? Ele deu overweight para as ações brasileiras. Vários clientes do Bank of America, Merrill Lynch, vão receber esse relatório, receberam esse relatório, vão analisar. Hoje a gente teve uma liquidez mais baixa por problemas técnicos na Bolsa. Teve essa questão técnica do dólar se fortalecer globalmente através do DXY por causa dessas opções de euro. Para mim não mudou muito não, senhores, não mudou, eu continuo bastante construtivo, e aquilo, quem tem coragem, continua, quem tá inseguro, o mínimo de insegurança, só tem dois caminhos: reduz posição, reduz risco, bota o dinheiro descansando um pouquinho, parado, ou compra uma estrutura de proteção. Lembrando, aqui na Genial a gente tem dois garotos que são brilhantes, tá? De uma mesa de produtos estruturados, ele monta qualquer coisa que vocês imaginarem em termos de estrutura de proteção. Então é isso. Realização Nutella, 0,5% para mim, frente ao movimento da semana. Realmente, a realização no dólar não dá para chamar de realização Nutella, mas não foi uma realização Nutella no dólar por causa dos problemas de brasileiros, tá, senhor? Foi um movimento global, tá? Então, acho que essa é a principal mensagem. Segue o jogo, semana que vem tem a Super Quarta. Eu acho que a Super Quarta vai acabar sendo muito boa para ativos de risco brasileiro. Eu acho que o Fed não vai mudar uma vírgula na comunicação dele, já que ele está ganhando esse jogo, tá? As expectativas de inflação no mundo de longo prazo e médio prazo tem caído, ou seja, o mundo está migrando para o cenário do Fed, por que ele vai enfraquecer agora? O cupom, na minha opinião, ele vai ser duro, tá? Então ele vai passar mensagem para o mercado que tem que acelerar essa alta, chegar logo no juro de 6,5, acelerar não, tá, senhor? Ele vai dar 75 e, na minha opinião, vai contratar outra alta de 75 para a reunião do início de agosto, tá? Ou seja, passar mensagem para o mercado: senhores, eu vou chegar no 6,5 rápido, tá? Eu vou de 7,5, quando chegar lá em setembro, já quando vocês verem, já estamos em 6,5. Então, acho que essa é a principal mensagem. E se acontecer, eu acho que é bom para os ativos de risco brasileiro. Concluindo, eu acho que a super quarta da semana que vem vai ser uma quarta-feira que vai ser bom para ativos brasileiros. O que eu não sei mensurar é o que é esses contratos em abertos de opções de Bovespa que vencem do índice, que vencem na quarta-feira, que 130 mil pode fazer. Vai ter uma briga muito grande. E sempre lembrando, vencimento de índice na quarta-feira, com muito contrato em aberto, 130 mil, e logo depois, na sexta-feira, teremos vencimento de ações. Tá? Então, acho que a semana pode também ser influenciada também por esse calendário de vencimento no mercado de derivativos, opções e índices. Denise, desculpa, falei demais, me empolguei, eu queria te devolver, e antes disso pedir, são 500 pessoas nos assistindo, quem puder dar aquele like, é a maneira que o YouTube reconhece nosso conteúdo, e desejar do fundo do coração um excelente final de semana para vocês, um excelente dia dos namorados, e aquilo, friozinho em São Paulo, mas vamos curtir a vida e descansar.
É isso aí, galera. Então, se inscreva no canal, clique no sininho. Quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, abra a conta aqui e fique mais pertinho da gente. Bom fim de semana. Abracem os cachorros e as crianças, os namorados e as namoradas. E a gente volta na segunda-feira, 8h40, esses dois rapazes aqui junto com o Gustavo para o Morning Call, para dar todas as dicas da semana que entra. Um beijo, gente. Tchau!
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.